De modo deliberado, proposital, diferentemente do que fizemos em aulas anteriores, na qual todos tinham acesso às imagens, nesta aula apenas os alunos que estão fazendo curso em Porto Alegre terão acesso às imagens do livro. Estes que estão à distância, a Celeste, Maria da Conceição, Zélia, Nádia, Walter, Josefa, Wagner, Maria da Madalena e Patrícia, e outros que voltaram, eles não terão as imagens. Eles terão que criar estas imagens. Em alguns momentos, vocês vão ver alguns elementos interessantes nas relações entre os dois. Mais ou menos como isso que a Eliane colocou do homem invisível, ok? Para quem acha que não há pessoas invisíveis, é só viver no mundo nosso. Há maridos para os quais as esposas são invisíveis. Há pessoas para as quais outras pessoas são invisíveis. Literalmente. Não aparecem. Não tem... bem como a Eliane colocou. Isso não é preciso... basta viver no mundo para a gente entender essas coisas. Então vamos lá. Vou contar para vocês essa história. Caligrafia de Dona Sofia. A Dona Sofia era uma professora aposentada, que tinha entre as peculiaridades dela a estranha mania de escrever nas paredes. E esse livrinho vai nos contar um pouco sobre ela. Aqui está esta velhinha, olha. A capa mostra uma velhinha com os cabelinhos sobre um lenço verde, né? E ela escrevendo na parede, ó, que é a característica dela. E o autor, olha para quem ele dedica. Para Badida. Pois, acreditem, ela tem uma casa toda escrita. Que interessante, não? Uma casa escrita. Olhem aqui, cada página do livro que vocês verão, aparece ao fundo uma parede com poemas escritos. Todo livro é assim, com poemas. É um livro para crianças. Muito interessante. Aqui, uma carta do Elias José, dizendo o que aconteceu com ele ao ler o livro de Dona Sofia. Vamos então iniciar. Nessa primeira página aqui, o pessoal que está acompanhando pela internet, eu preciso que vocês me façam uma gentileza. Que vocês imaginem, ok? Cada coisa que eu estou colocando aqui, enquanto os colegas aqui presencialmente, eles vão... Enquanto as flores desabrochavam, os primeiros raios de sol foram surgindo. Tenha o microfone aberto, pessoal. Enquanto as flores desabrochavam, os primeiros raios de sol foram surgindo no horizonte, interrompendo a brisa fria e suave da madrugada, e novamente despertando a cidade para um novo amanhecer. Toda aquela região era cercada por colinas. Bem lá no alto, na mais alta delas, morava uma velha senhora chamada Sofia. Então, tudo que vocês estão vendo, enquanto o professor lê, o pessoal que está em casa apenas está imaginando. Eles estão construindo, a partir dos relatos da obra, esta paisagem. Olhem aqui, ó. Logo na primeira página, o autor faz uma mescla de realidade com simulacro ao encher nas páginas aqui, ó, junto à relva, junto às montanhas, aqui, ó, um pequeno rochedo, isso aqui é um relvado, ele coloca poemas. Olha os poemas que ele coloca. Este primeiro: Salve, estrela solitária, que brilhas sobre este monte. Túmida luz maravilhosa, tímida luz maravilhosa, derramando no horizonte. Bernardo Guimarães. E embaixo, outro poema. Da casinha em que vive, o reboco reflete o ribeirão na água clara e sonora. Este é o nicho feliz e obscuro em que ela mora. Francisco e Júlia. Bem, vamos adiante. Olhem como é que é a Dona Sofia, pessoal. Ela tem a tez escura, tem os cabelos muito grisalhos, sempre com um vestido verde, com as mãozinhas do vestido verde, os óculos com o arame arredondado, o cabelinho sempre envolto num lenço verde. Vamos prosseguir a nossa história. Dona Sofia era uma professora aposentada que durante toda a vida se dedicara a ensinar. Ela conhecia os segredos, os sonhos, as sensações, as emoções que as palavras dos poetas despertam no coração de cada um. Agora, cultivava flores em seu jardim para serem vendidas na cidade, garantindo assim algum dinheiro, além do que recebia de sua fraca aposentadoria. Sentia-se feliz lidando com as flores e mais ainda quando abria um livro e mergulhava em suas letras, lia romances, contos, crônicas e principalmente poesias. E aqui na parede, mais um poema de Ronald Carvalho. Há versos que são como um jardim depois da chuva. Deixam em nós a sensação da água caindo, caindo em bolhas trêmulas na ponta das bolhas, escorrendo na pele macia das pedras. Versos que cheiram a terra molhada, versos que são como jardim depois da chuva. Ronald Carvalho. E olhem que ele recheia também as laterais. A gente inverte o livro do horizontal para o vertical e olha aqui mais poesias escritas em sentido perpendicular. Para as rosas, escreveu alguém, o jardineiro é eterno, Machado de Assis. Bem, aqui nós temos duas pontuações muito importantes neste início de aula. Primeira pontuação muito importante, os contextos. Observem como o autor, e na grande maioria das obras da nossa época será sempre assim, primeiro dá um contexto para nós. Viram como ele começou apresentando a Dona Sofia, onde ela morava, sob uma colina, mostrou a casinha dela para nós. Olhem a casa da professora aposentada, como é que é. Ele... aqui, ó, em cima da colina, com uma arvorezinha do lado, uns arbustos pequenininhos do outro. Quer dizer, nos deu essas referências. Então, os dois referenciais. Primeiro, a localização existencial da pessoa. É o que a gente estuda em filosofia clínica, como os exames das categorias. Fundamental. Sem isso... todo o eixo temático, tudo que se instaura e se insere ali, fica perdido. Ultimamente vocês veem algumas peças cinematográficas, como Lost e outras, que mostram a base sem contexto. Mas isso é um elemento proposital para colocar o personagem como uma substância transversal, como a gente estuda lá nas autogenias, ok? Aí o propósito, os endereços são outros. Quando a gente trata de uma criatura, que por exemplo é aquelas que a gente atende no consultório, nas terapias somáticas via filosofia clínica, necessariamente é importante fazer isso, ok? Essa localização, essa base, como vocês tiveram aqui. Imediatamente nós sabemos, puxa, a gente está lidando com uma professorinha aposentada, a professora Sofia, que mora numa linda colina, e aqui ele nos dá esses referenciais dela. À medida que ele nos dá esses referenciais, concomitantemente ele vai nos passando os primeiros caracteres dela, que no decorrer da historicidade agora vão se aprofundar cada vez mais. Segundo elemento extremamente importante aqui, para os nossos estudos de hoje, tá? Quer dizer, eles não são constitutivos de uma base propriamente, mas já são avançados. Hoje eu quero mostrar para vocês os encartes. Quem já fez cursos comigo como meditações por semioses cruzadas, não, para esses não é nenhuma novidade. Sabe, como por exemplo tem a professora Giovanni, o Walter, que já fizeram, quem mais fez esse curso? Gustavo, a Marilúcia, a Isolda. Para esse povo não há nenhuma novidade nisso, a não ser que agora estamos tratando de encartes somáticos, que é muito bonito. Eles entram por elementos por dobras. Eles entram quando você já tem uma estrutura montada e você coloca a medicação no meio dessa estrutura de modo que faça sentido. Então a malha intelectiva pega isso com todas as propriedades, ok? A gente faz isso para certas medicações que de outra forma não seriam aceitas. Lá nas meditações por semioses cruzadas, vocês aprenderam a fazer isso da seguinte forma. Então você estava escrevendo um texto no qual você colocava: estou caminhando por uma linda aldeia, a enseada se anuncia ao longe e o sol ameno me convida a caminhar. Bom, aí você faz bem aqui agora o encarte. Isso mostra que para mim a vida cada vez mais trará as coisas que são condizentes com o meu modo de ser. Prossegue agora a redação. Vejo uma pequena casa de pescador lá embaixo, junto aos rochedos, e uma canoa que flutua próximo à casa. Que cena linda! Vejam, entre dois elementos historiográficos constitutivos do enredo, da narrativa em si, você abriu uma brecha e colocou um encarte ali. A malha intelectiva, se isso é plausível, razoável, se não é uma invencionice, um descalabro qualquer que vai fazer com que ela expulse isso feito um corpo estranho, ela tende a aceitar como algo plausível. Fica tão razoável para a estrutura de pensamento como a canoazinha flutuando lá embaixo, a casinha do pescador, a enseada. Essa medicação que você inseriu, que cada vez mais a sua estrutura de pensamento traz as coisas que tem a ver com você, isso é interiorizado como uma verdade subjetiva. E aí a estrutura de pensamento encaminha para onde dê direito. Aqui nessa historinha desta senhora, Dona Sofia, há vários movimentos nesse sentido. Um deles são esses escritos na parede, esses escritos verticais. Vejam que eu contando a história para vocês, algo que de outra forma seria um absurdo se tornou tranquilo, não é? Vocês falaram que bacana, ela escreve na parede e o professor está nos mostrando que, invertendo aqui o livro, dá para ver as letras. Outra coisa para o pessoal que está em casa, muda a caligrafia. Vocês viram que aqui, ó, quando, por exemplo, é o texto do Machado de Assis, escrito numa vertical, e aqui, ó, o outro texto de Ronald de Carvalho na horizontal, são letras diferentes. Vamos adiante com a nossa história. Olhem aqui o cenário no qual nós encontramos a professora Sofia. Ela está perto de um... Como é que chama isso aqui? Gramofone, isso mesmo, gramofone. Um móvel antigo, desses que a gente vê em móveis de demolição para vender, com gavetas, estanteados, né? Um móvel estanteado. E em cima alguns livros. O que ela segura aqui, ó? É uma garrafa com uma flor, é isso? Um vaso? Um vaso. E ela está junto à parede, na parede dela, cheio de escritos com caligrafias diferentes. Vamos ver o que o autor nos mostra aqui. Sua casa era diferente de todas as outras. Tinha paredes decoradas de cima a baixo com poesias. Dona Sofia, com sua linda caligrafia, escrevia poesias por todos os cantos da casa. Havia versos na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, em todos os lugares onde pudesse deixar vivo um pedacinho que fosse de emoção. Os anos foram passando. E um belo dia, Dona Sofia percebeu que não havia mais espaço para escrever. O que faria então? Não queria deixar as poesias escondidas nos livros. Se ela pudesse oferecer um verso, como quem oferece uma flor, a cada morador da cidade? Ora, sim, era isso. Dona Sofia decidiu fazer cartões poéticos, decorados com flores cultivadas por ela mesma. E nas paredes nós temos assim, ó. Poeta tem mão de fada. Quando ele escreve, a caneta voa que nem borboleta. Vira vareta encantada. Não é mais caneta, não. É varinha de condão. Léo Cunha. Olhem aqui em cima, perto desse vasinho de flores, que é um azulejo, né? Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olavo Bilac. Olhem que lindo, vamos ver aqui nessa vertical? A palavra é pulsante em suas teias de horizontes, difícil domá-la na arena do papel. Sérgio Napp. Que coisa, não? O pessoal que está em casa tenha em mente que eu estou rodando o livro Como se Roda um Peão, para a gente poder ver nos mais diferentes ângulos. Olhem aqui, ó, de novo. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. Ela escreve com as mais diferentes caligrafias na parede da casinha dela. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e faz o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Castro Alves. Que lindo, né? Aqui embaixo, ó, perto disso, o que é esse móvel com isso aqui? O que é isso aqui, ó? Como é que se chama isso? É para guardar o quê? Isso não é um filtro. É algo feito de ratão, de vime, trançado, ó.
É um arquivo?
Não sei o que é. Uma cesta, tipo uma cesta. Todos os dias deveríamos ler um bom poema, ouvir uma linda canção, contemplar um belo quadro e dizer algumas bonitas palavras. Pois pensar é mais interessante que saber, mas é menos interessante que olhar. Goethe. Tudo isso está na parede da professora Sofia. Imagine uma casa assim, gente, que você entra e está repleto de coisas. Vamos seguir adiante. Agora eu virei a página e nós vemos a professora Sofia velhinha, inclinada sobre um móvel, com um lápis na mão, fazendo um dos cartões dela com poemas. E toda uma parede que tem pétalas, olhem que coisa que ela colocou, pétalas, e entre as pétalas ela escreveu muitas e muitas poesias. Poesias de toda a ordem. Olhem aqui, vamos ver uma delas. Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Lá embaixo, vamos ver. Olha aqui, escrito em diagonal. Ela colocou: deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer. São talhados em mármores de Paros, cinzelados por mim só para te oferecer. Flor Bela Espanca. Toda a casa dela é
uma
assim.
Uma concha de retalhos.
Sim.
Cada pedacinho, para se diferenciar, usou uma caligrafia.
Muitas poesias. Vamos prosseguir a nossa aula. Assim, passou a fazer cartões coloridos, de diversas texturas e decorados com flores prensadas, onde escrevia com letra caprichada versos dos seus poetas preferidos. Dona Sofia resgatava dos livros ou da memória os versos que tanto lhe diziam e que iriam, como sementes ao vento, desabrochar em outros corações. Preparava vários cartões e depois chamava seu Ananias, que os entregava aos moradores da cidade. A lua aluada estuda tabuada, a lua luneta estuda a opereta, a lua de mel estuda o céu, a lua lunática estuda a gramática. Sérgio Caparelli. Ela colocou num cantinho aqui da casa dela, que a gente só consegue ver quando vai virar a página. Pronto. E aqui na outra página que o professor virou, nós temos o desenho mostrando o seu Ananias, o carteiro. Olha a bicicletinha dele, toda verde. Ele carrega um vaso de flores na garupa, ou só uma terracota em vaso na frente. Vamos conhecer um pouco aqui o que diz. Seu Ananias era o único carteiro existente por ali. Ele conhecia todos os moradores e cuidava da correspondência local. Em casa, ano após ano, as pessoas esperavam atentas o sinal de alerta. Correio! Olhem como ela escreveu aqui, correio, como se fosse uma serpentina. Ó. E lá vinha ele trazendo notícias, saudades, os sonhos. Nas horas vagas, o seu Ananias passou a ajudar Dona Sofia, cultivando e transportando flores. Fazia tudo de livre e espontânea vontade, pois adorava lidar com plantas. Gostava de observar a delicadeza das flores brotando e respirar o aroma da relva quando era agitada pelo vento. E sentia-se muito bem na companhia de Dona Sofia, sempre doce, sempre bondosa. Bom, agora, a partir daqui, nós vamos dar um novo aprofundamento aos nossos estudos. Para isso, deixa eu explicar para os alunos o que o professor está fazendo até aqui. Até aqui, eu puxei forte pelo contexto da Dona Sofia, e enquanto fazia isso, fazia encartes. Mesmo vocês atentos aos encartes, eles faziam muito sentido. Para alguns, fazia tanto sentido esses encartes que eu coloquei aqui, esses poemas escritos na parede, que praticamente eram parte da história, não havia nem o que dizer que são encartes. De tão próximos de tudo que estava acontecendo, eles eram. Excelente! Quando você consegue fazer isso, você trouxe os encartes existenciais, a medicação existencial, para tão perto daquilo que está em andamento, que a pessoa consome essa medicação existencial, esse fármaco, seja ele uma alopatia, uma homeopatia, uma massoterapia ou qualquer outra coisa, no mesmo protocolo com que ele faz as indexações daquilo que está ocorrendo na vida dele. Quer dizer, a Dona Sofia escreve, a Dona Sofia viu que na parede dela não cabia mais poemas, tinha que recorrer agora à escritura de cartas e cartões para o carteirinho entregar. E no meio disso nós fizemos todas as medicações. Nas nossas vidas, isso às vezes é feito, viu pessoal, mas não é sempre. Algumas pessoas fazem o processo de terapia somática, que é o que estamos estudando aqui, tão dissociado da vida da pessoa e torna isso um encarte tão brusco, tão rigoroso e que destoa tanto de todo o resto que assusta a pessoa. E aquilo que poderia promover uma melhora acaba sendo expulso da estrutura de pensamento da pessoa como um corpo estranho, como algo que é muito nocivo para ela. Ok? Por isso, vocês têm que cuidar dessas coisas. Exemplos concretos. Às vezes a criança se machucou, a mãe vai colocar um metiolate, um iodo, rifocina ou alguma coisa assim, ou lavar simplesmente com água e sabão, mas faz isso de tal forma, dissociada de tudo, que acaba estragando o prazer da criança de brincar, enche a criança de medos e outras coisas mais. E o propósito não é esse. A medicação em terapias somáticas, quando feita, vocês podem fazer, pelo que estão aprendendo hoje, por encartes. É extremamente funcional, muitíssimo profundo, e a malha intelectiva, a estrutura do pensamento da pessoa, pega isso como um dado concreto, verossímil, palpável e indexado a tudo o resto. Não há estranheza, não há ruptura, não há nada. Vocês vão ver, eu vou mostrar outras formas além dessas, tá? A gente está começando apenas o trabalho. Bem, pois então, vocês sabem que ela estava querendo que ele levasse os poemas, né? Tem aqui algo que eu quero colocar para vocês. Olhem esse texto aqui, ó. Farto de ver a visão que se encontra em toda parte, farto de ter o ruído das cidades, a noite e o sol, e sempre farto de saber as paradas da vida. Ó ruídos, ó visões, partir para afetos e rumores, sempre novos. Isso que eu li para vocês foi escrito, acham, pela Dona Sofia? Ou será mais um texto que estava na parede dela? Ou esse então, ó, quando eu era pequenino, subia alegre e traquino da montanha ou alto pino, para o eco escutar, supondo ser uma fada que me falava ocultada, para ouvir sua toada, gritava à toa no ar. Será que isso já é cartas que a Dona Sofia está escrevendo para que o Ananias coloque para as pessoas da cidade? Ou será que o professor ainda está lendo textos que estão na parede da casa dela? Esse, por exemplo, o primeiro que eu li é do Arthur Rimbaud. E esse segundo, Aureliano Lessa. E tem mais um aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, vocês conhecem, do Gonçalves Dias. Onde canto os sabiás. Isso, vocês acham que é da... O pessoal que está aqui em Porto Alegre sabe, porque eles estão vendo o professor ler e o livro bem diante dele. Mas o pessoal que está em casa, vamos ver uma pessoa. Josefa, isso que o professor está lendo já é o texto que ela manda no cartão para as pessoas?
Professor, assisti tão pouco essa parte, e eu não tenho assim ainda uma opinião, querido.
Walter.
Essa de ser...
Vamos ver o Walter, então. Walter, você.
Professor, são textos que estão na parede da casa dela.
O que fez você pensar que são textos e não já os cartões que ela está escrevendo para a Ananias mandar?
São muito... Os dois primeiros muito complexos e o último, do Gonçalves Dias, muito conhecido. Eu acho que ela não mandaria textos assim para as pessoas.
Alguém pensa diferente do Walter? Alguém achou que já eram os cartões que ela estaria mandando?
Eu, professor Celeste.
Ah, ok. Pois
eu acho que é uma possibilidade.
Sim. O propósito foi exatamente esse. Anotem, por favor, nos caderninhos de vocês isso. No momento mais avançado, e esse momento mais avançado não cronologicamente precisa ser posterior, ele pode ser já o primeiro e depois outros se tornarem menos avançados, nós podemos mesclar de tal forma o fármaco, a ação medicamentosa, o gesto, a palavra, o texto, seja lá o que for que a gente utilizar, um princípio alopático, homeopático, de tal forma no contexto que a pessoa começa a ter dúvida em qual daqueles elementos, de tudo aquilo que ela está vivendo, o que é de fato fármaco e o que não é. E num momento ou outro, ela pode de tal maneira assimilar tudo isso que se dilui qualquer noção medicamentosa, qualquer atenção, seja ela profilática, seja ela propedêutica, em relação aos movimentos de terapia somática, ela está já na vida, inserida na vida. No futuro próximo, provavelmente na humanidade, as terapêuticas somáticas serão vistas, vivenciadas e feitas desta forma. Nós não teremos mais propriamente um hospital onde as pessoas irão se tratar. O hospital será a vida. Os cuidados hospitalares estarão diluídos nos nossos cuidados domésticos, sociais e outros, de tal forma que quando perguntarem onde é o hospital será por tudo. Teve um... 1990... não, foi depois, 2008, acho. 2008, 2009. Por aí. Eu estava na Inglaterra, em Londres, e precisava fazer uma filmagem, umas aulas, umas coisas lá da plataforma de ensino. E aí eu peguei a câmerazinha e fui caminhando. Fui até uma universidade, a Universidade de Londres, lá, muito linda, entre jardins, um lugar muito bonito. E eu acabei me perdendo, me distraí. Era um outono bonito, já frio, e aí eu entrei numa cafeteria, num pubzinho, e perguntei, vi uns professores, uns alunos com livros e tal, fui me informar, perguntei se ali ainda era a universidade, e um deles me respondeu, a gente também não sabe. Em alguns lugares do mundo, a universidade já se diluiu na comunidade. Então, tem livrarias que são híbridas, uma parte é da universidade, outra não é. Restaurantes terceirizados, prédios que são parcerias da universidade com programas públicos, você já não sabe direito, não tem mais aquele muro, aquela, como a gente aprendeu, do muro para lá, passando a calçada, é a universidade, do muro para cá é a rua. Vários lugares do mundo possuem universidades já diluídas na comunidade. É muito interessante esse preceito, pois isso também começa a acontecer em terapêuticas somáticas. Muitas vezes a eficácia será extremamente maior se, ao invés de erguermos hospitais, erguermos escolas, erguermos isso e aquilo, diluirmos os preceitos e os predicados disso que estamos erguendo na própria vida das pessoas, nos cuidados que a mãe tem com as crianças, nos cuidados que elas têm no dia a dia delas, ali já pode estar o fármaco diluído. De tal forma que quando alguém falar em terapêutica, em remédios e outras coisas, isso a pessoa não vai entender, vai dizer, como assim? O que é isso que você está falando? Não é? Mas para isso precisamos caminhar, precisamos nos libertar, entre outras coisas, da forte crítica foucaultiana em vigiar e punir, o elogio da loucura, a história da loucura, no qual ele nos coloca estes elementos, que nós fizemos prisões, nós fizemos escolas e hospitais, no caso hospitais, não propriamente para salvar as pessoas, mas muitas vezes para adoecê-las e para colocá-las como num sistema punitivo e de ressarcimento por coisas que a sociedade dos homens não tem como lidar de forma melhor. Vamos prosseguir então. Aí vocês viram que ela gostava de plantar e observar a delicadeza das flores brotando e respirar o aroma da relva. O aroma da relva quando era agitada pelo vento, e sentia-se muito bem na companhia de Dona Sofia, sempre doce e bondosa. Estavam falando do Ananias, que é esse personagem aqui, ó, a pessoa na sua bicicleta verdinha, com seu chapéu grená, sua calça listrada, sua camisa com gola, ele trabalhando, levando suas coisas. Vamos girar a página. Aqui vem outra importante lição agora, tá, pessoal? Aqui nós temos um quadro muito bonito, bucólico. O seu Ananias encostou a bicicletinha dele entre dois troncos de árvores que sustentam a bicicletinha na vertical, e ele está sentado sobre pedras, pequenas pedras, com uma vegetação de restinga bem rasteira. Parece que está, não sei se é um lago ali, o que é? É um lago? Diante de um lago, olhando. A Marilúcia disse que o pezinho dele está dentro d'água. Mas seu Ananias não media esforços. Quase todos os dias montava em sua bicicleta e percorria aquele caminho íngreme e tortuoso. Subia e descia a colina quantas vezes fosse necessário. Lá, o tempo passava rapidamente, enquanto seus olhos assistiam ao fantástico poder da natureza. Poucos lugares do mundo possuíam tamanho esplendor. O colorido das flores se esparramando por toda a colina, em uma paisagem ondulada e verdejante em todas as direções. Beleza e diversão, contudo, estavam mesmo dentro de casa de Dona Sofia, adornada por todos os lugares com aquela bela caligrafia que inevitavelmente ele comparava com a sua. Seu Ananias tinha uma letra horrível que por vezes nem mesmo ele conseguia entender. Bom, observe que agora aqui nós temos um dado novo. O que chama a atenção de vocês que estão vendo a imagem aqui, que não havia nas imagens anteriores? O seu Ananias ali sentadinho. Onde estão escritas as frases que antes estavam sobre as paredes?
Na mente dele.
Na mente dele?
Do espaço está aqui em forma de nuvem, né? O plano da água parece que está em forma de nuvem.
Pois onde ali deveria ser o céu e nuvens amareladas, nós temos junto a elas, como quem escreveu numa parede, alguém escreveu em letras onduladas, olhem ali, na forma de ondas, e colocou lá em cima assim, ó. Mas o que vou dizer da poesia? O que vou dizer destas nuvens, deste céu? Olhar, olhar, olhá-las, olhá-lo e nada mais. Garcia Lorca. E do lado dele aqui, ó, fosse rio, abraçaria o mar, fosse mar, abraçaria o ar, fosse ar, abraçaria o fogo, seria então todo. Fernando Paixão. Quer dizer, onde antes a poesia estava apenas escrita sobre paredes, na casa da Dona Sofia, agora, curiosamente, essa poesia está escrita contra o fundo do céu, aqui sobre esse pequeno lago. Olha o que está escrito sobre o lago. Cansada de observar-se na corrente que os acontecimentos refletia, reconcentrando-se em si mesma um dia, a natureza olhou-se interiormente. Augusto dos Anjos. E lá embaixo, sobre o gramado, olha que coisa interessante que está escrito sobre a grama. Como pode estar enviesado escrito sobre a grama isso em letras brancas? A palavra jardim é plena de folhas, flores, cheiros, formas e cores. Na palavra jardim há risos e vozes de gente e de pássaros, há gosto de festa, brincadeiras de crianças e uma deliciosa e oculta magia na mímica dos namorados, Elias José. Ou seja, pegue seus papéis e canetas, que aqui é uma lição importante também nessa parte, entre outras que veremos durante a aula de hoje. Quando a medicação ela é indexada numa terapêutica somática, na alma, no coração da pessoa, e eu escolhi aqui palavras como esse fármaco, como essa medicação, isso começa a se esparramar pelos contextos por onde a pessoa passa. Essa ideia de uma medicação tópica, tal qual um antibiótico que você... antibiótico não tem nada a ver com isso. Essa ação tópica de um fármaco, ela é bastante questionável, ok? Ainda que ela por vezes ocorra, em geral, quando você faz um encarte, como vocês estão aprendendo a fazer hoje aqui, em terapêutica somática, o usual é que aquilo que foi encartado comece a aparecer nos outros contextos da vida da pessoa. Ok? Então, a pessoa que aprendeu a respirar melhor, quando ela vai para a região de Gramado, na Serra Gaúcha, esse aprender a respirar melhor se expressa lá na forma indexada do contexto, como vocês estão vendo o seu Ananias aqui sentadinho numa pedra. Quer dizer, a poesia começou a se esparramar pela alma dele, pelas diferentes áreas da vida dele. Os encartes dificilmente ficam parados onde você os coloca. Por isso, na clínica, quando trabalhamos as terapêuticas somáticas, o toque, o aroma, o que vocês estão aprendendo de alopatia, homeopatia, acupuntura, acupressura e tudo mais, isso vocês têm que saber que provavelmente estará em outras áreas da vida da pessoa, para além daquelas áreas onde o aplique foi feito. Agora são 19 horas e 58 minutos, vamos fazer uma parada.